Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
O que eu estou solicitando é que o Supremo faça audiências públicas e que não seja uma decisão assodada, porque ela vai exigir múltiplos dados. Inclusive, a gente tem que exigir a abertura das informações existentes com relação a esses dados das parcerias, aquilo tudo que a gente possa ter acesso de dados técnicos. Essa situação que nós estamos vivendo hoje com relação às outras doenças é grave, porque o dinheiro foi para uma série de situações para o ralo, né? Então vai faltar dinheiro para cirurgias oncológicas, vai faltar dinheiro para radioterapia. Já tinha uma falta crônica com relação a isso. Então, com todo esse montante de desvios que houve, de uma forma totalmente errática, nós vamos ter dificuldades em todas as outras áreas. Essa situação que nós estamos entrando, eu acho muito perigoso que um mecanismo de decisão seja tomado por prefeitos e secretários, sem contar a questão de que hoje é uma questão de defesa nacional.
Boa tarde para você que chega aqui, que vai participar comigo dessa live que eu vou fazer agora com a doutora Nise Yamaguchi.
Mas tudo bem, doutora Nise? Prazer falar com você, viu?
Prazer sempre.
Estamos aqui, eu acho que... eu estava vendo aqui a sua chamada, a capacidade que você tem de trazer o conhecimento de uma maneira muito adequada, mas também muito disponível, né? Eu acho muito bom. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui. Tentei achar um lugar aqui mais calmo, porque eu não consegui... Deixa eu ver se a gente consegue. Tá bom o som?
Tá bom.
Ótimo.
Eu acho que tá, vamos ver. Tá sim. Doutora Nise, eu vou apresentar a doutora Nise hoje como oncologista. Ela sempre é oncologista, mas hoje a gente vai dar ênfase na oncologia, né? Porque ela é também imunologista, tem doutorado em pneumologia, enfim, tem uma formação maravilhosa e ampla. Mas a gente hoje vai falar de câncer, né?
Exatamente. Nós estamos aqui para falar também da necessidade desse momento de observarmos várias outras doenças, né? Nós temos o câncer, temos as doenças crônicas degenerativas, o trabalho que deve ser feito com relação a todo o SUS, a gestão de um SUS que está nesse momento, assim, com muitas sobrecargas com relação ao Covid, mas também, através dessa sua rede, eu queria aproveitar para falar sobre o autocuidado, sobre a importância das pessoas de se cuidarem, tanto na alimentação, quanto na sua forma de se comportarem, na sua intimidade, com relação a todos os aspectos da saúde em geral. Então, a ideia seria essa. Mas eu estou aqui também, Leda, estava pensando, para discutir tudo aquilo que é necessário, porque o momento, ele urge, né? Nós estamos frente a uma situação muito grave. Quando a gente marcou inicialmente, esse era o foco. Mas surgiram muitas coisas agora que eu acho...
As vacinas tomaram a frente.
Tomaram a frente, então eu estou à disposição também para conversarmos sobre todos os assuntos que você sentir que são bons nesse momento.
Eu acho que é muito importante, porque eu acho que está um clima muito ruim sobre a vacina, né? Sobre a vacinação, de modo geral. As pessoas estão muito ansiosas, claro, todo mundo, eu também, a senhora também, todo mundo quer voltar à vida normal, quer poder beijar, abraçar, e a restaurante, é o cinema, não é? Todo mundo quer se divertir, quer viver. E a vacina é uma esperança, e a vacina só que depositou-se tudo nas vacinas. E a vacina também, como a hidroxicloroquina, foi politizada. Porque tudo se politiza, né, nesse país, nesse momento. E agora a gente não sabe mais, agora rola uma desinformação, né, muito grande. O que, que a gente faz? O que, que é melhor? É bom vacinar? Será que é bom? Será que é a mesma vacina chinesa? Será que não é? Será que a gente deve falar isso, vacina chinesa?
É, eu acho que você tem várias perguntas que estão hoje no imaginário de todas as pessoas, mas eu acho que nós estamos numa fase ainda muito preliminar dos estudos. Apesar de termos conseguido no Brasil uma grande quantidade de pacientes que vieram fazer parte dos estudos, houve uma diminuição importante do número de casos. E aí, depois, eu queria explicar o conceito, porque aí não é contra uma coisa ou a favor de outra, é o conceito. O que, que é uma infecção viral? Né? Ela vem, um vírus que vem, entra por várias áreas, entra para dentro do corpo e vai ser antagonizado pelo sistema imunológico. Quando você tem uma imunidade, as suas células, elas produzem células de defesa, que são linfócitos tipo B, produzem anticorpos em quantidade, e esses anticorpos são anticorpos neutralizantes. Eles combatem o vírus propriamente dito. O que que acontece? Outras etapas podem ser também feitas com células. Então, células imunológicas também podem estar defendendo a pessoa contra aquele vírus. Então, não significa que você precise ter somente anticorpos. São anticorpos, sistema complemento, células natural killer, que são células de defesas naturais, que não precisam dessa memória imunológica, e células de memória imunológica também. Quando nós temos uma vacina, ela tenta replicar no corpo mais ou menos aquilo que acontece no dia a dia. Então, no caso, você coloca alguma coisa que mimetize uma infecção e aí faz com que o sistema tenha anticorpos e que faça o mesmo movimento para as defesas. O que isso implica é que na hora que você coloca algo que mimetize a doença, você tem que tomar cuidado para que aquilo não cause uma outra doença. Então, é isso que tem sido feito com relação à segurança. Então, essa primeira etapa é você injeta alguma coisa dentro do corpo para que o corpo pense que é a doença, ele cria uma série de anticorpos e de defesas imunológicas, e aí depois que você tira aquele estímulo inicial cessa, o corpo tem que se manter com a imunidade. E aí você vai medir a eficiência, quer seja, aquela vacina, ela conseguiu mesmo impedir que novas infecções ocorressem? Ela conseguiu fazer com que, se ocorrer uma nova infecção, aquela infecção seja mais rápida, né? Melhore rapidamente. Ela tem uma imunidade persistente. A gente está ouvindo falar em segundas infecções. A gente não sabe se as imunidades vão ser persistentes, se a pessoa vai ter, mesmo que ela tenha um estímulo enorme, como uma infecção viral, eventualmente ela pode não ter uma imunidade persistente. Então, a vacina, ela tem que ser eficiente. Então, a eficácia vai ser quantos anticorpos neutralizantes ela está produzindo, a pessoa, quantas capacidades ficam duradouras, né? E o que que isso repercute em termos de novas infecções. Então, para isso, você precisa de um número de pessoas que foram submetidas ao experimento. Metade vai receber a vacina, metade vai receber um placebo ou alguma coisa no lugar. que no caso de algumas vacinas foi a vacina do meningococo, e aí depois você tem que medir a eficiência, se o número
mas
de infecções...
Mas para tudo isso, para medir a eficiência, a eficácia, etc., é preciso tempo.
Exatamente. E é isso que está pegando para esse assodamento. A eficácia só pode ser medida com o tempo e ainda com o número de infecções subsequentes. Então, aí você vai dizer quanto aquela vacina pôde proteger de verdade e se a quantidade de anticorpos existentes foi adequada. Isso ainda passando pela questão da segurança, que foi logo no início, quando você teve a segurança inicial de você injetar alguma coisa na pessoa ou colocar a disponibilidade aqui da população brasileira um monte de vírus diferentes que, inclusive, nunca foram muito injetados em pessoas. Então, vírus de chimpanzé, de adenovírus de chimpanzé, como é o da AstraZeneca, que ele teoricamente não se replica dentro do corpo dos seres humanos. Então, essa segurança passa ainda pelo vírus, que é um vírus vivo, com a incapacidade teórica de se multiplicar. E ele leva uma proteína chamada uma spike proteína. O outro, que é o russo...
A AstraZeneca leva essa proteína para a célula.
Isso, para dentro das células,
dentro da célula.
Todas as células que têm ACE2, receptor de ACE2, que são a maior parte das células do corpo, mas inclui também células do coração, células musculares, células do pulmão. E se por acaso a pessoa tiver uma inflamação nesses locais, ela pode ter uma resposta imunológica contra aquilo que mimetiza o vírus, que no caso é a spike proteína, e ao fazer isso nós temos uma possibilidade, temos uma imunidade contra o vírus, ou não, porque aquela spike proteína ela pode induzir uma resposta imunológica insuficiente contra o vírus inteiro. Ela está sendo uma parte somente do vírus. Então, essa situação que nós estamos entrando, eu acho muito perigoso que um mecanismo de decisão seja tomado por prefeitos e secretários, sem contar a questão de que hoje é uma questão de defesa nacional. Não é uma questão só política. É uma questão de organização do sistema, de biodiversidade. Nós vamos estar injetando nas pessoas ou uma quantidade de coronavírus que é inativado, mas a gente vai estar lidando com bastante coronavírus, ou uma quantidade de outros adenovírus novos, colocando na nossa biodiversidade, dentro do nosso corpo, ou RNA mensageiros, que são partículas de RNA que induzem no corpo a produção daquela proteína que ele está induzindo no corpo. Então, significa
assim... Traduzindo, a gente está colocando dentro do organismo da gente uma coisa estranha que pode dar certo ou não.
Que pode dar certo ou não, que não tem história na humanidade de ter sido feito anteriormente, e nós vamos fazer isso em larga escala, porque no momento, dentro de um experimento, as pessoas são controladas, quer seja, você escolhe pessoas mais jovens, que não tenham doenças concomitantes, que sejam relativamente saudáveis e que não tenham anticorpos contra o vírus. Pode ser que ela até tenha tido a infecção, mas ela não tem anticorpos visíveis dentro daquela forma como você mede. Digamos que você injete uma proteína ou um vírus que seria mimetizando a infecção para o seu sistema imunológico responder à altura, para ele fazer uma resposta imune. Você pode, numa pessoa que já tenha tido o vírus e que teve um quadro inflamatório grave, como ficou internado em UTI, etc., causar de novo aquele quadro inflamatório. Porque a memória imunológica da pessoa é que estava causando aquele quadro inflamatório, aquele quadro de astenia, de cansaço, de autoimunidade. Tem pessoas que desenvolvem quadros autoimunes contra as suas articulações, contra os seus músculos, contra o seu cérebro. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo com que ela tenha um recall, uma volta a todo um sistema imunológico avantajado, que vai ser bastante intenso, ou mais intenso, porque você está estimulando uma memória imunológica. Existe uma outra questão relacionada a isso, que é o fato de que, eventualmente, órgãos que já estavam totalmente resolvidos, eles possam entrar com o processo novamente. Isso a gente viu no caso da vacina, da dengue. A dengue, quando você pega uma segunda ou terceira vez, você pode ter uma dengue hemorrágica, porque aí o seu sistema imunológico, ele acaba sendo muito mais intenso e causa uma irritação e até um sangramento, né?
Foi por conta disso que a vacina da dengue foi abortada?
Um dos motivos, né? O outro motivo é que nem sempre você consegue ter uma resposta eficiente. Por isso que a maioria das vacinas do mundo demora um tempo para que ela possa ser validada. Então, tem essa parte que é a segurança imediata, que é quando você injeta. Tem a segurança imediata, que é de médio tempo. E a tardia, que é o que isso implicou numa população maior em termos tardios, em termos de doenças autoimunes, em termos de doenças inflamatórias. Num momento em que a pandemia está caindo. Quer seja, qual é a evidência de que a gente verdadeiramente precise vacinar 100% da população no momento em que o número de infecções está diminuindo e a mortalidade também. Aí 25% das pessoas...
Gente, além disso, a gente não tem o tempo necessário para testar a vacina.
Então, nós não temos...
O número de... A doença está caindo, o número de pessoas infectadas, o número de mortalidade, de letalidade, de morte, e a gente não testou a vacina tempo suficiente.
Exatamente. E, além disso, nós não temos nem a segurança imediata e tardia, né, que é isso que eu estou tentando explicar, nem a eficácia. Quer seja, você não sabe se ela é eficaz para verdadeiramente dar a imunidade para as pessoas ao que ela se propõe. Então, aquilo que ela se propõe ainda não foi alcançado e depois a gente tem que saber se isso é algo que se concretiza.
Enfim, a gente não tem nenhuma razão para tomar a vacina agora.
E não tem razão para exigir que o governo pague por algo que ainda está em desenvolvimento. Normalmente, o ônus do desenvolvimento é da indústria que está desenvolvendo o produto. No momento em que ela já tem tudo certo, ela vai conseguir colocar e aí ela retorna o investimento dela, não é? Agora, não é hora de se entrar em todas as etapas de desenvolvimento de um determinado produto. Isso foi feito com relação à vacina da AstraZeneca, que ali é uma participação no desenvolvimento.
É um consórcio,
que o governo está fazendo.
Né?
É um consórcio. Na relação com outras vacinas que o Brasil precisaria adquirir no futuro, você não pode já dizer, olha, é tal que você tem que adquirir, porque tem mais de 150 vacinas em andamento no mundo. Outras estão sendo testadas, tem até uma brasileira que é com proteínas do vírus, mas aí já não tem o vírus, já não tem novos vírus entrando no sangue, não é? Mas vai ser eficiente? Essas proteínas, elas vão conseguir induzir uma resposta imune suficiente? Entende? Então, aí já é uma outra etapa. Mas, além disso, você exigir, por exemplo, numa ação no Supremo Tribunal Federal, primeiro que dê autonomia para os estados e prefeituras resolverem algo que é muito crítico para a segurança nacional. Em segundo lugar, que a gente tenha ainda a obrigatoriedade já de uma compra estipulada por uma determinada companhia. É uma coisa mais delicada ainda, porque nós temos aí várias em andamento. E ainda sem termos todos os dados com relação a todos os estudos pré-clínicos que são feitos, a toda a questão da evidência de eficácia. Então, eu fico muito nessa questão da eficácia, que eu acho que vai ser o gold standard, né? Que vai ser o dado que vai realmente
É, o
dar
diferencial, né?
exatamente, que vai dizer, olha, vale a pena. E ainda quando vierem as situações, é melhor eventualmente administrar a pandemia, trazê-la para outros patamares, e nós vamos ter que lidar com essa busca de correlação entre a clínica, imunidade de rebanho, etc., né?
A senhora concorda com a posição de alguns médicos que dizem que hoje a gente pode afirmar que temos tratamento?
Bom, eu estaria me desdizendo, né, ao longo de toda a vida de pesquisa e de trabalho, se eu não dissesse que nós temos evidências já bastante robustas de que o tratamento precoce ele é eficiente e que o melhor momento de você tratar é quando você começa a ter os primeiros sintomas.
Nos primeiros dias, né?
Exatamente, é. E
Bom.
aí, querida, com tudo isso, o que que a gente percebe? Que não é só uma questão política, é uma questão econômica muito séria. É uma questão econômica com relação ao custo do desenvolvimento de todos esses produtos, né? Ao custo que a gente tem como humanidade a possibilidade de absorver em termos de tratamentos e de disponibilização dos recursos, né? Então, por exemplo, agora não houve ainda uma autorização da Anvisa. O que houve na compra dos 6 milhões de frascos é que houve uma autorização para que houvesse a importação dos insumos para se fazer os frascos. Mas isso não é uma autorização para que se aplique a medicação nas pessoas. Então, isso também tem que ser feita uma discriminação bastante importante com relação a esse dado, né?
É, eu acho que está faltando também, não sei, eu vou tentar ser delicada, vou dizer que eu não sei se é por falta de conhecimento, se é de má fé, mas o fato é que a vacina não está liberada, a vacina não está pronta, isso são fatos, não é? São
Exato,
fatos.
exato. São
Lidando com
fatos
fatos,
concretos. É,
concretos,
não,
né?
não existe segurança imediata e tardia, para nós sabermos. Mesmo nos casos de algumas vacinas, por exemplo, como a da Janssen, foi suspensa porque havia um quadro ainda pouco conhecido em relação ao caso do paciente que foi submetido ao tratamento. E ainda, em termos de todas as outras vacinas, nós temos a eficácia. Então, no princípio da precaução, que é você deve ter um cuidado maior quando se vai introduzir uma tecnologia nova ou um tratamento novo para uma população muito grande, porque nessa população você tem pessoas grávidas. Outra coisa, crianças, nenhuma foi submetida a nenhum experimento. Como é que a gente vai vacinar crianças? Não é? Nenhuma foi submetida em nenhuma categoria dessas vacinas. Aí, os idosos com doenças, a gente também não pode exigir. E tem pessoas que não sabem que são doentes, que têm um problema hepático, um problema renal, e que ou de imunidade, que elas não sabem, que elas desconhecem. Então, quando a gente vai para um tratamento em larga escala, você pega uma população com múltiplas situações prévias. E isso é
É que
muito
você
importante.
desconhece, né?
Exatamente, exatamente.
Porque é uma coisa que é recorrente, as pessoas falam, ah, no mundo há tantos, não sei quantos milhões de diabéticos, e 50% ou 30% não sabem. Quer dizer, poxa, então se diabético é uma coisa que é tão corriqueira, né, hoje em dia, é tão comum, a pessoa não sabe, imagina uma doença renal, uma coisa que ainda não se manifestou, que está lá no silêncio. Né?
E câncer.
Até o câncer, né?
É, muitas pessoas detectam já mais tarde, não sabiam que estavam imunodeprimidas, por exemplo, que já estavam imunodeprimidas, né? E nós estamos tendo agora um problema que é o seguinte, essa chamada segunda onda, que é muito mais de detecção de PCR, etc., que está havendo em outros países, eles estão proibindo concomitantemente o uso de tratamentos precoces. Então, eles estão aumentando a detecção e estão proibindo o uso de medicamentos que foram utilizados quando houve o problema anterior, sabe? Então, França, por exemplo, está fazendo isso, Israel. Então, eles estão proibindo o uso das medicações. Então,
o uso
é uma pena.
Cloroquina?
Exatamente. Foi,
A ivermectina, eles liberam ou não?
Não, você precisa ter... Aí, depende. Por exemplo, na França, eu consegui que uma paciente recebesse com uma prescrição do Brasil, mas é uma coisa rara. O que a gente tem que entender é que essas medidas arbitrárias que são tomadas em uma série de instituições, em uma série de países, acabam sendo elementos de distorção em relação à possibilidade de tratamento. E é uma pena, porque quantas pessoas mais vão precisar morrer, não é, dentro dessa esfera. Agora, no tocante às vacinas, a própria Organização Mundial de Saúde diz que é muito cedo.
É.
Algumas vacinas que já estão querendo introduzir para tratamento imediato no Brasil não estão sendo feitas em lugares avançados do mundo, porque todos sabem que ainda é cedo. Então, vamos estruturar melhor o nosso saber, não é? Nós somos, assim, uma nação com múltiplas capacidades, mas nós não podemos entrar numa questão tão grave quanto essa, que é de ir autorizando uma situação em exceção, algo que possa, eventualmente, fazer mais mal do que bem, ou até ser desnecessária para o momento da pandemia, ou então causar problemas da biodiversidade. Porque um vírus, quando ele entra no corpo, ele sai depois pelas fezes, ele é encontrado na água, então mais no esgoto. Então, se é encontrado no esgoto, ele vai cair em mananciais. Ele pode, eventualmente, voltar à comunidade através de outras vias, e a gente está introduzindo numa quantidade absurda um vírus desconhecido para o nosso bioma. Por isso que eu insisto que essa questão não é uma questão de dar acesso a estruturas de prefeituras e estados, mas é algo de defesa nacional e de preservação da nossa biodiversidade e da nossa esfera de imunidade individual. Então, é liberdade do indivíduo. E aí eu queria falar mais outra coisa, que é assim. Quem insiste em que todos têm que ser vacinados, porque aí você não vai ficar exposto ao risco, né? Não está acreditando que a vacina funciona. Porque se a vacina funciona, não importa se a outra pessoa pega a doença, porque você não vai pegar. Então, essa questão da segurança é estranha. Você concorda? Você fala assim, olha, se o outro não quer vacinar, ele está me colocando em risco? Não. Se a vacina funcionar em 100%, aquela pessoa que não quer se vacinar não está colocando a outra em risco nesse momento.
Ela está se colocando em risco. E aí é um direito que ela tem, teoricamente.
Então é o direito de... E tem outro problema, que é o direito de ir e vir. Porque está se querendo colocar como obrigatório no mundo que para você viajar de uma região para outra, você tenha que ser vacinado também. Mas aí existe uma necessidade real de que isso ocorra, entende? Então aí a gente vai passar a monitorar todo mundo para viagens nacionais, ou mesmo de um estado para o outro, ou mesmo... imagine que aí um estado resolve vacinar e o outro não. Bom, então só vai entrar aqui quem estiver vacinado, né? Então, você está criando uma outra linguagem, eventualmente desnecessária, para o tanto de casos que nós estamos tendo
criando,
hoje.
Porque no começo, no meio da pandemia, por exemplo, agora mais há 2 meses, Fernando de Noronha só estava aceitando que entrassem no território, no arquipélago de Fernando de Noronha, pessoas que já tivessem tido Covid. O que é também uma loucura, entendeu?
Quem sabe que já teve? Ou quem
pois
não
é,
sabe?
Então, que é
teve.
Uma coisa. É, porque está. Exatamente por isso. Porque quando o Supremo decidiu que os governadores e os prefeitos tinham poder, a coisa ficou muito diluída, né? São milhares de municípios, 27 estados, enfim, é um monte de gente. E cada um com uma cabeça, cada um com uma orientação e cada um servindo a uma ideologia. E agora essa queda de braço em cima da vacina chinesa, porque é uma queda de braço, não é? Vai ser obrigatório. Eu conversei com o Dr. Ives Gandra, que é um dos maiores juristas do Brasil, e ele me disse que é impossível isso, que não pode, que não é constitucional, não é legítimo você obrigar alguém a se medicar. Mas acontece que vai... para o Supremo.
Não, mas aí tem uma outra coisa, já que é jurídico. Quem vai ser responsável se houver algum problema? Houve recentemente uma ação tirando a responsabilidade dos produtores das vacinas sobre quaisquer consequências que as vacinas causem. Isso foi feito a nível da União Europeia, né? E não sei se nos Estados Unidos também, mas é a questão de você tirar a responsabilidade de quem produz. Tá bom, então a gente tira a responsabilidade de quem produz e eu vou lá e injeto nas pessoas, nos meus postos, nos meus centros nesse momento, né? E aí, seja ele numa clínica privada, por exemplo, eu vou lá e injeto a vacina. Quem é responsável se a pessoa tiver um choque anafilático, se ela tiver uma irritação, uma falta de tolerância?
Eu morro de medo.
Exatamente.
De
uma tolerância, por exemplo. Aí, uma intolerância àquela vacina. Alguém é responsável. Agora, quem vai ser? Então, se o Supremo autorizar que todos sejam, então, em última instância, ele também é responsável por todas as consequências que possam ocorrer oriundas daquela ação, para o bioma, para a biodiversidade, para as pessoas, para as famílias, etc. Então, existe aí também uma questão que é um novo elemento jurídico, né? Que é em relação à saúde, tanto privada quanto pública, porque a vacina não vai ser dada somente no ambiente público, ela também vai ser dada nos outros ambientes. Quando você tem autorização para uso, mesmo assim, isso não te exime da corresponsabilidade.
O problema é que tem uma manipulação, pela própria imprensa, na pressa de aprovar a vacina e de executar, de dizer, mas o impasse, essa dúvida, esse não autorização da Anvisa está atrapalhando a vacina chegar ao Brasil. Mas a vacina não está pronta, ela não tem elementos que é suficientes para a Anvisa, se a Anvisa realmente é uma entidade séria, aprovar, né?
E aí,
porque
veja,
a China não tem transparência nenhuma, como a Rússia, não é? Tem zero transparência.
O mundo está esperando que atitude o Brasil vai tomar frente a questões como essa. Então, nós também somos uma referência, temos uma responsabilidade técnica científica, porque como país, como é que a gente vai se posicionar a nível mundial, não é? De liderança, etc. Nós temos hoje uma liderança de realização das pesquisas em território nacional, até pelo número de pacientes que existia naquela fase da pandemia.
Então, mas nós estamos... tinha um número considerável de doentes, né?
Exato.
Justificava que os testes fossem aqui por isso, né?
Isso. E agora nós temos também que ter uma responsabilidade com relação à comunicação dos resultados, à informação da população nacional e internacional. Você sabe que tem vários comitês de biossegurança internacionais sendo formados e onde a disponibilidade das informações, a transparência dos dados vai ser essencial para a condução de novas vacinas. Então, tudo isso faz parte hoje de um acervo da humanidade, a forma como a gente lidou com várias etapas.
A senhora acha que o governo federal, o Ministério da Saúde, ou sei lá que Ministério da Segurança Nacional, sei lá, deveria fazer um colégio de notáveis, digamos assim, que detém, porque eu penso isso, eu não tenho nenhum dado para nenhuma prova concreta, mas eu suponho que a escolha do ministro Pazuello para a saúde foi por uma questão de logística e de viabilidade de distribuir recursos, agilidade e tal. Ele não é médico, ele não tem conhecimento científico. A gente teve ministros não médicos que aprovaram medicamentos, fizeram como Serra, teve uma boa participação, trouxe genérico e não era médico. Mas não era um problema tão grave quanto esse agora. Agora é preciso conhecimento científico, é preciso fazer um grupo de notáveis que detém o conhecimento, que detém a informação, não é? Para opinar sobre isso, né?
Nós tivemos uma
reunião... Eu acho que o Supremo não vai fazer isso, porque o Supremo não vai ouvir. Deveria, né? Porque eles não são médicos. Eles deveriam ouvir várias correntes médicas para concluir uma coisa, entendeu?
O que eu estou solicitando é que o Supremo faça audiências públicas e que não seja uma decisão assodada, porque ela vai exigir múltiplos dados. Inclusive, a gente tem que exigir a abertura das informações existentes com relação a esses dados das parcerias, aquilo tudo que a gente possa ter acesso de dados técnicos, né? Eu acho que esse conselho ou esse grupo que poderia ser ouvido dentro dessa dinâmica tem que ser peticionado, né? Ele precisa ser requisitado,
claro.
Porque as pessoas estão à disposição, mas faz parte hoje desse momento da humanidade trazer não só pessoas brasileiras, como pessoas internacionais também para deporem. Acho que é um momento importante de ter cientistas internacionais participando desse debate e trazendo os seus dados, inclusive, para o ambiente do Supremo. Nesse momento, na audiência pública, haveria necessidade de ter a participação de cientistas internacionais também no tocante do desenvolvimento de qualquer vacina, colocando essas informações em pratos limpos, não é? Como deveria ser.
Não dá para dar querer essa pressa que está sendo exigida, né? Para ter essa pressa e para ter essa... eu ganhei, eu fui o primeiro a colocar a vacina no meu estado. Não. Né? Você tem que ser o primeiro a colocar a vacina com segurança, com eficácia. Agora, as outras doenças, antes do coronavírus, as outras doenças, tem como a gente exigir isso? Ou vai precisar o povo ir para a rua para exigir essa audiência pública? Tem uma carta, tem um raciocinado, tem alguma maneira de... porque hoje em dia a internet pode facilitar também isso, né?
Seria o caso, né? Na realidade, cada um dos partidos que está entrando como amicus curiae, a própria Procuradoria da República, a Advocacia Geral da União, podem solicitar essas audiências públicas e podem solicitar sustentação oral, né? E até postergar as sessões para que isso ocorra. Então, acho que esse seria um modelo bastante previsto nos próprios ritos institucionais do Supremo e que poderiam ser utilizados por qualquer um dos postulantes.
Pois é, mas não tem ninguém movendo isso, né? O Supremo não me parece interessado em ouvir outras pessoas, né? Porque na justiça, sei lá, usual, tem o perito, né? Quando o juiz vai decidir uma coisa sobre um prédio, ele chama o engenheiro para falar sobre o prédio. No Supremo não tem isso, né? Eles decidem por eles mesmos.
Então, exatamente.
A Procuradoria-Geral da República que deveria propor isso, né? Porque eu acho que é quem poderia nos representar, né?
Exatamente.
O Ministério Público, não sei.
Exatamente. Eu acho que é o momento de se tomar essa atitude e de se fazer uma revisão de todo esse movimento que está sendo feito. Agora, Leda, veja bem, você é uma pessoa que tem essa visão e o racional é bastante privilegiado. Então, está claro que aquele que estiver buscando essa visão, essa pessoa não está contra o status quo. A pessoa não, então, é essa parceria que eu acho que deveria ocorrer para que houvesse, nesse momento, o melhor para a nação.
Claro.
Então, vamos ver se a gente consegue aí sociedades médicas, né, que venham também se engajar, né, pessoas do bem, para que isso possa ser algo viável.
É verdade, eu acho que tem que ter um grupo, tem que unir para discutir. Não é ficar tomando partido como se fosse um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, entendeu? Tem que pensar no conjunto, né? Porque vai beneficiar ou não a população inteira. Né?
Exatamente.
Duranise, a gente tinha falado de falar do câncer, o tempo está quase acabando, mas já voltou ao normal o cuidado com as doenças, as outras doenças, ou o Covid ainda está dominando tudo?
De forma alguma. Agora nós estamos tendo, eu conversei ontem com o pessoal da Unifesp, das universidades e dos hospitais públicos. Nós estamos tendo casos muito avançados que ficaram durante a pandemia postergando os seus tratamentos, exatamente porque não houve acesso, muitas das consultas foram atrasadas, está dificílimo marcar novas consultas, está difícil ser operado, os hospitais privados também estão lotados, a gente está tendo lotados não de Covid, mas de outras doenças. Então, nós estamos longe de termos resolvido essa questão causada pelo Covid nesse momento e causada pela situação da pandemia.
E não tem muita saída.
A saída é a participação da sociedade civil organizada, a saída é construir pontes para um SUS forte. Nós estamos trabalhando dentro da governança no sistema de controladoria solicitado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. Deixa eu falar um lugar mais calmo, desculpe. No Tribunal de Contas da União, e nesse lugar que houve, né, um novo grupo, eu estou muito feliz porque nós criamos um grupo de governança em saúde. E esse grupo de governança em saúde, ele está revendo, por exemplo, como é que as contas são apresentadas em fase de pandemia ou em fases críticas. Nós descobrimos que existe pouco controle do que vai lá na ponta. Com esse momento em que se tirou toda a necessidade de editais, de licitações, então o controle ficou extremamente difícil para você poder. Então, nós temos que nos preparar para novas situações, não só de pandemia, como de catástrofes regionais, ou como a parte de ruptura de barreiras, ou tsunamis, ou mesmo hecatombes nucleares, né? Ou guerras. Enfim, a gente tem que se preparar enquanto nação para nós termos uma situação de combate a situações de crise em que nós tenhamos eficiência, transparência e que possamos depois também avaliar quais foram os nossos ganhos, as nossas perdas, enfim. Então, essa situação que nós estamos vivendo hoje com relação às outras doenças é grave, porque o dinheiro foi para uma série de situações para o ralo, né? Então, vai faltar dinheiro para cirurgias oncológicas, vai faltar dinheiro para radioterapia. Já tinha uma falta crônica com relação a isso. Então, com todo esse montante de desvios que houve de uma forma totalmente errática, nós vamos ter dificuldades em todas as outras áreas. O dinheiro é escasso, os serviços já eram deficitários e a gente vai ter problema sim. Então, o que nós tínhamos de objetivo aqui com relação ao mês, né, Outubro Rosa, era buscar com que houvesse uma série de novas visões de regulamentação, inclusive, para que a gente possa ter um Brasil pujante, um Brasil de desenvolvimento, que tenha novos horizontes e novos paradigmas.
A verdade é que a gente vai ter aí depois do mensalão e do... Vamos ter um covidão, né?
Porque
infelizmente, muita coisa aconteceu. Infelizmente, muita gente desviou dinheiro mesmo, a verdade é essa, né?
E é um momento absurdo, né? Porque nós estamos com tantas necessidades.
Devia ser crime hediondo mesmo. Devia ter uma punição dupla, sei lá, entendeu? Porque é um abuso, né? Num momento de pandemia, de medo, de pânico, de tanta coisa, de tanto problema, ver mais esse.
Mas nós temos nesse momento que utilizarmos os instrumentos que nós já adquirimos, desenvolvidos como órgãos de controle, e que nós tenhamos maior informação na ponta, né? Então, por exemplo, muitos dados hoje demoram muito tempo para serem processados. Eles podem ir para a nuvem. Nós temos inteligência artificial, nós temos machine learning, a parte de computação quântica. Então, nós precisamos utilizar esses instrumentos para a gestão, para a tomada de decisões. Os organismos que vão estar desenvolvendo isso vão junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, vão junto com o Ministério de Infraestrutura. Então, essa conversa multi-institucional, transversal, dentro dos diversos ministérios, dentro dos órgãos de controle, dentro dos parâmetros que nós já temos instalados, mostra que nós somos capazes, sim. Eu acho que o Brasil é um país de uma capacidade, de uma resiliência, é um povo maravilhoso. Se vê o número de novos empreendimentos, de pequenos negócios que estão abrindo, é algo assim de uma... Eu fico emocionada de ver a capacidade do nosso povo, tanto de enfrentamento, quantas pessoas foram para o interior, quantas pessoas foram parar na praia. Isso não impediu que fossem contaminados, e a gente viu que muitas vezes ficar em grupos, em lugares, acaba atrapalhando, né? Você acaba tendo até mais infecções. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma criatividade imensa dentro do país para conseguirmos lidar com as situações, né?
É verdade, a gente deu nó em pingo d'água.
Não é? E pensar no home office ainda. Olha quanta gente a gente teve em home office, dando aulas, participando de reuniões. Eu tive uma reunião hoje com o pessoal da universidade, os professores titulares do HC. Quanto eles trabalharam em casa e estenderam até reuniões para a noite. O meu congresso de cancerologia, que foi assim fantástico, teve 1.500 pessoas online, mais de 150 palestrantes nacionais, 25 internacionais, abertura feita pelo Tatsuko Honjo, que é o prêmio Nobel de Medicina da imunoterapia, e ainda nós construindo novos grupos de trabalho, etc., que já estão andando, a Revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia, dentro de um lado virtual e outro presencial. Nós nos reuníamos, dávamos as aulas presencialmente, mas era tudo virtual. Então, essa oportunidade que a humanidade está tendo nesse momento, ela tem que ser utilizada de uma forma construtiva. Olha nós aqui, fazendo a nossa live, discutindo coisas essenciais. E foi muito importante, porque ao colocar para fora, a gente articula melhor as necessidades, né? E vai atraindo pessoas que vão também trabalhando nesse sentido, né?
O que, que a senhora acha desse remédio que o ministro, o Marcos Pontes, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, quer testar, e já tem médico dizendo que não adianta nada, mas como tem muita gente que diz que nada adianta nada, eu queria saber a sua opinião. O que, que a senhora está otimista? Acha que pode, no futuro, ter um... Porque está em desenvolvimento ainda, né?
Eu já tinha acompanhado os estudos pré-clínicos, sabe? Ele já tinha demonstrado uma atividade, né? E eu acho que isso é bastante interessante. Os estudos clínicos devem ocorrer, são dados nacionais, são dados preliminares que já estão sendo disponibilizados. Eu acho que o nosso papel é de sermos isentos, né? De preconceitos e buscarmos o resultado. Eu acho que vale a pena, nesse momento, observar os estudos clínicos para que a gente tenha mais dados e mais informações.
A gente tem, na verdade, a gente, público leigo e vocês, cientistas, que abrir a cabeça para perceber tudo que está acontecendo. Qual pode ser a... Onde pode estar a solução, né? De onde ela pode vir?
E voltando um pouquinho para a questão do tratamento do câncer de mama, existem hoje também algumas áreas ligadas a anticorpos monoclonais, novas estratégias. Você pode evitar quimioterapia para várias pacientes que utilizam dados moleculares, os genéticos do tumor, que vão fazer a diferença com relação ao tipo de tratamento que deve se utilizar, inclusive evitando quimioterapia em 30% das pacientes com câncer inicial. Eu tenho a certeza de que essas estratégias vão precisar estar na lista das questões da ordem do dia, né? Porque coisas que diminuem o sofrimento das mulheres. Então, como também alinhar a disponibilidade desse conhecimento nos algoritmos de decisão terapêutica. Se você faz tratamentos antes da cirurgia, se você faz tratamentos após a cirurgia, quais são e de que forma que a gente vai proteger as nossas pacientes de metástases ou mesmo de problemas futuros.
E isso tem evoluído bastante.
Sim, é a medicina personalizada e de precisão. Essa é uma medicina que está em absoluta forma de desenvolvimento. Nós temos hoje nos congressos nacionais e internacionais diversas mesas de debates e tratamentos moleculares se associam à hormonoterapia e fazem a diferença, aumentam em mais de 50% a oportunidade de ficar curado, né, em vários pacientes. Então, nós precisamos trabalhar isso para que tanto o conhecimento esteja disponível, quanto os medicamentos venham, muitas vezes, a um custo menor, né, tentar trazer acesso para os pacientes.
É isso que eu queria perguntar para a senhora, esse acesso. O acesso ainda é para uma população que pode se tratar com os chamados médicos particulares, a clínica privada, ou a medicação na área pública também já evoluiu?
Evoluiu muito. O SUS vem sendo... O Brasil é um dos maiores SUS, a maior sistema de saúde pública do mundo. E alguns anticorpos monoclonais já estão disponíveis na saúde pública. O tratamento antes da cirurgia também já é corrente dentro de hospitais de câncer que tratam de paciente público. É claro que a gente ainda tem muito para caminhar, para equilibrar entre o público e o privado. Mas nós já andamos bastante. E temos muita gente capacitada.
Mas está acontecendo, está em movimento, né?
Está em movimento.
Não é uma coisa que está estagnado, o público está estagnado e o privado está andando. Não. Mesmo que mais lentamente, o público também está andando, é isso?
Sim, mas o público ele tem várias dificuldades de monetárias, né? De fontes econômicas. O que a gente tem que ver dentro desse contexto é como você pode otimizar os gastos, e principalmente em doenças mais precoces. Tratando precocemente, você não vai precisar de muitos tratamentos adicionais. Então, se você conseguir melhorar o fluxo da paciente para que ela possa ser tratada rapidamente, vai diminuir bastante o custo na outra ponta. Então, é uma questão de inteligência do sistema. Como é que a gente vai trabalhar isso, né?
Tomara que dê certo, porque é aí que está a chave, né? Se você trata precocemente, você usa menos do serviço público, daí você pode tratar mais pessoas, e claro.
E vamos voltar ainda. Se você, além disso, se cuidar melhor, aí você nem fica doente, entende? Então, é onde toda mudança de hábitos é a coisa mais barata que existe. Você come menos, né? Então, consome menos, você anda mais, você consome menos gasolina, você tem que caminhar mais, tentar ser mais feliz, tentar comer adequadamente, então, fazer algumas hortas por aí, né? Então, a gente vai ter, assim, uma situação de ganha-ganha, é quando as pessoas perceberem que ao se cuidarem, elas têm uma capacidade muito maior de enfrentar, inclusive, doenças como o Covid. As pessoas que foram melhor foram aquelas que estavam mais saudáveis e que ficavam sem diabetes, pressão alta, sem obesidade, etc.
Então, vamos nos cuidar para todas as doenças, né? Para não tê-las.
Exatamente.
Doutora Anise, muito obrigada.
Eu que agradeço. Eu acho que a gente tem aí essa obrigação de contribuir. Eu agradeço a gente ter sido assim, bastante adequada para o momento, né, Leda? Realmente, nós tínhamos pensado em falar somente de câncer, mas conseguimos falar de tudo, né?
Conseguimos. Foi perfeito. A senhora é ótima. Muito obrigada.
Muito. Eu que agradeço, viu? Um abraço grande.
Obrigada mesmo. Tchau, até a próxima, tá?
Até. Tchau, querido.